Fala pessoal, meu nome é Renan Pieri e hoje eu vou comentar o vídeo da economista Mônica Debole, que está no YouTube. Você tem um link aqui abaixo com o vídeo da Mônica. Eu já tive um diálogo indireto com a Mônica no programa da Mariana Godoy Entrevista, que foi ao ar na última quinta-feira da semana passada. Hoje eu estou gravando dia 16, então domingo. 15, 14, 13, 12. Dia do... Não, foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira passada, dia 12 de março. Muito bem. E no comentário que eu tive da Mônica, que foi ao ar no programa e eu acabei respondendo, a Mônica tinha feito um diagnóstico dessa crise e apontado lá uma ação enérgica do Estado para acabar estimulando a economia. Eu acabei respondendo. No programa, se você quiser também ter o link da entrevista aqui abaixo do vídeo, mas eu no caso nesse último vídeo da Mônica, ela acabou sendo mais enfática no que ela acha do que devia ser feito. Então, só para retomar aqui, qual que é o ponto dela? Você pode assistir o vídeo dela depois o meu, mas enfim, qual que é o ponto dela para resumir? Essa crise não tem precedentes, é uma das mais graves que a gente tem nos últimos anos. Ela espera uma paralisação da economia por meses, coisa de 8 ou 9 meses, uma paralisação muito grande. E isso tô na linha dela. Não sei quantos meses a economia vai ficar paralisada, não sei o tamanho dessa crise, sei o percentual da população que vai ser infectada e nem a velocidade disso, mas estamos aí no consenso de que isso tem que retardar a contaminação para não sobrecarregar demais ou mais do que vai ser sobrecarregado o sistema de saúde. Enfim, o diagnóstico é parecido, tá? Também concordo com a Mônica no sentido das ações setoriais, talvez. O caso dos trabalhadores informais que vão precisar de um amparo, mas não necessariamente pelo amparo em si, de uma renda, ela chama de renda universal, básica, mas acho que não necessariamente em relação ao amparo em si, mas para forçar a quarentena. Então, nesse sentido, é mais um benefício condicional, né? Quer dizer, você fica em casa, você recebe o dinheiro, sobretudo para as famílias mais pobres. Ela fala em 30, 40% de aumento para o Bolsa Família, eu acho que isso talvez seja o ponto, mas o ponto é mapear essas famílias mais pobres. A gente tem tecnologia para isso no cadastro social, e você pode pensar em algum programa de curto prazo, 2, 3 meses, 4 meses, não sei quanto tempo. Mas uma coisa que não ficaria cara, necessariamente, e ajudaria no processo de retardamento do vírus, né? O que é fundamental para não ficar caro demais o sistema de saúde. Então, você pode pensar como uma maneira de economizar dinheiro com saúde, você promover algum tipo de renda básica assim. Aí eu começo a discordar da Mônica. Aonde eu começo a discordar? Na questão macroeconômica. Quer dizer, para a Mônica, o país precisa de uma espécie de um New Deal de investimentos públicos e infraestrutura para o país não sentir tantos efeitos assim da crise. É aí da onde vem o recurso para um New Deal? Vem do relaxamento do teto de gastos, até do suspensão, ela fala em 2 anos de suspensão do teto de gastos. Enfim, vem com endividamento, né? Por que que esse ponto é ruim, tá? Porque o que tem na cabeça da Mônica e de economistas de perfil mais keynesiano em geral, é que o governo tem um poder de aumentar a demanda agregada, aumentar a PIB do país no curto prazo, aumentando o gasto. Você tem o que a gente chama de efeito multiplicador keynesiano, quer dizer, o governo contrata lá um projeto de infraestrutura, esses trabalhadores vão receber salário, seriam pessoas que estariam desempregadas, caso contrário, as empresas vão ter demanda de equipamentos, produtos para construir essa obra de infraestrutura, e são mais pessoas empregadas, mais empresas que vão empregar para fornecer para o governo, e isso vai acabar gerando um efeito, uma roda, um ciclo virtuoso na economia, porque quem tem empregado compra produtos, e essa empresa que vendeu produtos emprega mais gente. Já deve ter entendido, né? Esse efeito se esparrama pela economia. No final das contas, se investiu o governo investiu R$ 1, isso acaba tendo um impacto multiplicativo de algumas vezes sobre o PIB no final, tá? Então é um jeito de tirar a economia do buraco, tá? Foi o que o Keynes propôs para a crise da derivada da Bolsa de 29, a Grande Depressão, né? Ele até faz lá uma piada, uma alegoria, dizendo que o governo podia até contratar pessoas para enterrar ou desenterrar garrafas numa praia. Enfim, o importante era gerar empregos. Muito bem, qual que é o problema disso? O problema é que o teto em si, que a Mônica tanto odeia, ele não é. Ele é um sinal. Ele não é um problema em si. Porque existe o teto. Se você tira o teto, o que está sinalizando para a nossa classe política? Opa, liberou gasto. Porque assim, tirar o teto, se passasse uma medida dessa, é como se a sociedade tivesse dando um ok pro parlamento e pro governo federal, pro executivo, de que mais gastos são aceitáveis, tá? E qual que é o problema disso? O problema é que você vai gerar mais gastos. E não só super gastos super interessantes. Investimento numa rodovia que precisa, ou numa ferrovia, enfim, um investimento que tem um retorno muito alto, mas todo tipo de gasto, inclusive com custeio. A regra geral é que nos últimos 30 anos, é que quando o governo pode gastar mais, ele gasta com custeio. Ele contrata pessoas que depois não podem ser demitidas, porque são funcionárias públicas, ele contrata, ele fixa, ele acaba congelando o orçamento, pegando uma parte desse orçamento e sendo que o governo federal depois não pode mais ter acesso, tomar decisões a respeito da alocação do orçamento. Se a gente pegar hoje, por exemplo, nesse orçamento de 2020, tem 1,7 trilhão de reais por governo federal, e desses 1,7 trilhão você tem mais ou menos 1,6 trilhão que já está carimbado, quer dizer, são gastos que o governo decide mais sobre eles. Salários, previdência, pensões, etc. Sobra para o governo, e foi essa a razão da briga com o Congresso, os outros 100 bilhões que ele vai ter que brigar ali, vai ter que destinar uma parte para emendas e também vai ter que pagar a conta de água, luz, enfim, gasto. Não é que está sobrando esse dinheiro, é que o governo decide, mais ou menos, decide o que fazer. Muito bem, então se você tira o teto de gastos, né, que o teto de gastos foi uma medida do período do Michel Temer, que congelou os gastos públicos por 20 anos, o gasto real, né? Então você só pode ter aumento nominal se aumentar a inflação, mas enfim, o teto real de gastos, de bens que o governo pode comprar, está congelado. Isso foi uma medida para estampar, né, para estancar a trajetória de crescimento explosivo da dívida. A dívida hoje está, eu não tenho o um número exato, mas deve estar algo em torno de 80% do PIB. É um nível já bastante preocupante, a dívida vem aumentando, de certa forma, porque o governo tem déficit crônico, mesmo com as reformas, mesmo com a contenção de gastos, o governo tem tido déficit crônico ao longo dos anos. O governo não terminou a agenda de reformas, reforma administrativa, né, a PEC federativa, né, a PEC emergencial, não completou a agenda de reformas, então o déficit é bastante grande. E no momento que você aumenta o gasto público de maneira expressiva, a pergunta é: será que isso vai gerar o estímulo que a Mônica está esperando sobre o PIB? Tem dois pontos aqui. Primeiro, como eu já mencionei, a eficiência desse gasto. Quer dizer, não teria problema, tem um monte de empresa endividada. Não tem problema estar endividado. O problema é, você está endividado com projetos que vão trazer um retorno maior que esse risco e que esse investimento que você teve inicialmente. Será que o governo vai fazer isso? Você confia? Segundo, se as pessoas esperarem que esse aumento de gastos hoje vai ter como consequência daqui a um tempo um aumento de tributos, porque assim, a dívida não pode explodir para sempre, né? A questão não é nem inflação, a dívida pode explodir para sempre. Tem um teto que vai chegar uma hora que todo mundo vai fazer, opa, esse país não vai pagar a dívida, então vamos todo mundo tirar o dinheiro de lá. Se isso acontecer, se as pessoas acharem, peraí, o governo vai deixar o país acabar, né, uma calamidade social, vai virar uma Venezuela, então vai chegar um momento que tem mais dinheiro no mercado agora, mas depois vai sair, né, vai sumir esse dinheiro, porque vai ter mais imposto. Se você acreditar nisso, você não gasta mais hoje, tá? Então mesmo que tenha pessoas que te deem dinheiro na tua mão, você segura o dinheiro e fala assim, opa, eu vou segurar esse dinheiro, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Tanto porque a crise já está preocupante, tanto porque o governo pode aumentar os tributos para pagar esse aumento de dívida hoje. É o que a gente chama de equivalência ricardiana. E se você é macroeconomista, eu sei que não é nada óbvio que existe equivalência ricardiana, mas acho que no ponto que a gente chegou, em que o governo atingiu níveis estratosféricos de dívida, que tem pouco espaço no orçamento para qualquer coisa, e que a agenda de reforma já desacelerou bastante, você vê que o Ministério da Economia está segurando essa reforma administrativa faz meses, né? Por quê? Porque não passa. Se mandar para lá, é mandar e ser rejeitado, né? Num cenário desse, me parece que o potencial do governo em estimular a economia é praticamente zero. Então, nesse sentido, o Guedes tem razão quando ele diz que precisamos continuar com a agenda de reformas. Não porque isso vai estimular a economia, mas num momento de recuperação posterior, se o Brasil tiver feito a lição de casa, se o orçamento tiver equilibrado, a dívida não tiver numa trajetória explosiva, pode ser que a gente seja um bom destino para os investimentos no futuro. A curto prazo, eu acho, minha opinião, posso estar errado, minha opinião de que o governo pode tirar a economia do buraco, não vai acontecer. Não tem esse poder. Tá? O que pode continuar tirar a economia do buraco é a gente tentar, no máximo possível, conter o avanço do vírus e continuar produzindo. E aí, o ponto da Mônica que eu reforço, que é positivo, é a gente tem que pensar nos mais vulneráveis, nas pessoas que não têm rendimento constante, que não têm poupança, os mais pobres. Aí, se isso sim pode ser uma medida de alívio de curto prazo, mas mais para evitar uma calamidade social do que estimular a economia. O governo estimular a economia com gasto público agora, o potencial é bem pequeno. Por outro lado, a política monetária, essa sim tem algum potencial. Quer dizer, a inflação está bem baixa, os juros dos Estados Unidos caiu, o Fed reduziu a taxa de juros. É o Banco Central americano, então tem espaço para reduzir ainda mais os juros aqui no Brasil. Tá, então, nesse sentido, isso pode dar aí um pequeno alívio, mas se as pessoas ficarem em casa, meu cara, não adianta você dar mais dinheiro na mão delas, que também que você vai achar que vai sair todo mundo consumindo. Não vai, tá? Meu nome é Renan Pierre, fico por aqui, faz seu comentário aqui embaixo para dizer o que você acha dessa discussão. Até mais.